Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com José Carlos Abu de Graça sobre o livro Preservação Digital na Gestão da Informação. Esse livro está saindo com o selinho da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. José Carlos, prazer em te receber aqui, né? Posso chamar de Zeca, né? Já que você é colega nosso, né, aqui da Unesp. Eu queria que você contasse como é que surgiu o projeto desse livro. O que te motivou a fazer esse projeto, que agora está sendo publicado dessa forma inovadora?
Na verdade, começou lá atrás no mestrado. Eu fiz mestrado sobre o tema metadados e, a partir daí, me motivei a estar fazendo o doutorado. E conversando com alguns pesquisadores do campus de Marília, lendo um pouco na internet, surgiu esse tema da preservação digital, que tinha tudo a ver com a minha área, que é a área de informática, juntamente com metadados. Então, a partir daí, surgiu o interesse pela pesquisa, né? Comecei a ler, a estudar, fiz o projeto de pesquisa e fui aprovado no doutorado em Ciência da Informação do campus de Marília.
O andamento da pesquisa qual foi, em termos de raciocínio que você seguiu, para quem não leu ainda o trabalho?
Eu comecei levantando quais seriam as iniciativas de preservação digital, tanto no Brasil quanto no mundo. A partir daí, a gente levantou quais são as características da preservação digital, né? E aí a pesquisa caminhou nesse sentido, né? De definir quais eram os aspectos que a preservação digital trata, né? E a gente descobriu que, na verdade, não existia assim, modelos de gestão para preservação digital, principalmente nas instituições de ensino superior, né, no Brasil. E a partir daí a gente pegou alguns modelos de gestão da informação e, juntamente com esses aspectos que envolvem a preservação digital, a gente propõe aí no livro, né, um modelo de gestão para preservação digital nas instituições de ensino superior.
Em relação a outros países, só retomando o começo da pesquisa, o Brasil se coloca de que maneira? Nós estamos muito atrás? Estamos no mesmo patamar?
Nós ainda estamos um pouco atrás, né? Existem algumas iniciativas no Brasil, né? Nas instituições de ensino superior, algumas universidades só que têm essa iniciativa de pensar na preservação da informação digital, né? Então o Brasil está um pouco atrás ainda em relação ao resto do mundo. Mas isso é um tema recente, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. E é um tema que com certeza vai demandar muita pesquisa ainda. A gente vai poder trabalhar ela em várias áreas ainda.
Eu estava vendo o teu material e é curioso em termos de bibliografia, né? Quer dizer, acho que existe muita coisa ainda para pesquisar em termos de Brasil. Quer dizer, boa parte do que você pesquisa vem de outros países, inclusive. Você acha que é um campo muito rico para o pessoal que está nos ouvindo, né? Que está fazendo agora a graduação, a iniciação científica ou pós-graduação? É uma área meio virgem, de certa maneira?
Eu acho que é uma área que tem muito potencial para crescer, muito potencial para pesquisar, né? Tanto nessa questão das características da preservação digital, né? Quanto nessa questão também da gestão, né? Como fazer a gestão dessa informação dentro das instituições. O trabalho ele foca as instituições de ensino superior, né? Mas ele pode ser utilizado também numa instituição privada, né? Que, na verdade, a gestão da informação, né, a preservação dessa informação digital, ela não está ligada somente com a instituição de ensino, está ligada com todo mundo. Até na nossa vida do dia a dia, né, a gente teria que fazer uma preservação da informação digital que a gente tem na casa da gente, no computador da gente, né?
Essa é uma questão interessante. A gente acaba sendo meio relapso em relação a isso, mesmo os nossos arquivos pessoais, e você coloca isso, de certa forma, no teu trabalho, as instituições mais ainda, às vezes...
Isso, correto, né? Na verdade, eu diria que não é nenhum relaxo, é mesmo uma falta de cultura, né? A gente trabalha isso no livro, né? A gente fala da cultura informacional, da cultura organizacional, como a informação digital ela é recente, né? A gente pode colocar dessa maneira, ela suscita assim, questões que ainda não foram pensadas, né? E que precisam ser pensadas. Mesmo na casa da gente, eu tenho certeza que tem um monte de gente que tem aqueles disquetes de 3,5, 5, 1 quarto, e hoje em dia você tem computadores que não vêm nem mais com leitor de disquete, né? Então você tem uma informação lá que não foi preservada, porque na verdade o suporte já está obsoleto, você não consegue nem mais ler aquele disquete, né? Então isso também acontece nas instituições públicas e privadas.
A questão do modelo que você discute, você podia contar um pouquinho para a gente como que é esse modelo que você propõe?
A ideia do modelo é um modelo composto assim, de uma equipe que faria a parte normativa da preservação digital dentro da universidade, né? E a partir daí você montar equipes técnicas que pudessem estudar cada tipo de objeto digital. Então, por exemplo, você tem preservação digital relacionada a e-mail, você tem aqueles arquivos que você produz digitalmente no dia a dia, né? No Word, no Excel, no software livre. Então a ideia do modelo é um pouco isso, é tratar as questões normativas e executivas, né? Através de equipe multidisciplinar, a preservação digital ela envolve aspectos legais, aspectos administrativos, aspectos técnicos e culturais. Então nesse sentido, você não tem um tipo de profissional Não existe um profissional que tenha todo esse tipo de conhecimento. Então é necessário que você monte equipes multidisciplinares que possam normatizar a preservação digital dentro da universidade e também equipes multidisciplinares que possam executar as tarefas técnicas, legais ou até administrativas para poder preservar essa informação, que na verdade é um patrimônio da universidade. A informação é um dos maiores patrimônios que a gente tem dentro da universidade.
Você falou de vários aspectos, dá para detalhar um pouquinho cada um deles?
Dá.
Porque o perfil de cada profissional aí é muito importante.
Né? Isso. Por exemplo, nos aspectos administrativos, você tem as questões administrativas mesmo, né? Quer dizer, você montar essa equipe, você pôr essas pessoas para conversar. Tem os aspectos legais que estão relacionados, por exemplo, à questão dos direitos autorais, que no tratamento da informação digital é uma questão importante. Como você vai garantir que aquela informação no futuro ela reflita a autenticidade da que foi criada lá atrás? Então, os aspectos legais envolvem as leis, né? Que no Brasil são escassas. A Lei de Preservação Digital ela é uma lei antiga, de 1998. O Ministério da Cultura ele começou a discutir uma renovação dessa lei, só que eles ficam muito focados na questão dos direitos autorais de música, de filmes, e esquecem um pouco da questão da preservação digital. E tem os aspectos técnicos, né? Que é você realmente trabalhar com os novos suportes, com os novos formatos dos arquivos digitais. Então, você não tem um profissional que tenha todo esse tipo de conhecimento. Então, por isso que exige aí o trabalho de uma equipe multidisciplinar. Então, pessoas da área de informática, pessoas da área de biblioteconomia, de arquivologia, de administração, de direito. Todas as pessoas são importantes para poder trabalhar nessa equipe aí que estaria normatizando as questões da preservação digital na universidade.
Dentro da Unesp, especificamente, qual que é a tua avaliação? Para onde nós estamos caminhando? Como é que você vê o presente e pensando em termos de futuro?
A Unesp ela tem algumas iniciativas isoladas, né? Algumas comissões que estão estudando como armazenar um livro digital, mas a Unesp ainda está gatinhando ainda nessa questão da preservação digital. Né? A gente ainda vai ter que trabalhar um pouco para começar a montar esse modelo de gestão para preservação digital. Acho que a universidade, a Unesp ela é muito grande, né? É multicampus, então acho que vai exigir aí que a gente comece a pensar nessa questão da preservação digital e monte um modelo de gestão que possa atender a universidade como um todo e de todos os seus objetos digitais, né? Não só de um tipo de informação, mas de vários tipos de informação.
O maior problema aí, Zeca, qual é, em termos, não só pensando em Unesp agora, pensando as universidades brasileiras, principalmente USP, Unesp e Unicamp, né? Que tem um volume de informação imenso, né? Quase imensurável, né? De certa maneira. Quer dizer, onde se começa? Por essa questão cultural que você colocou? Esse é o primeiro ponto? Tomar ciência do problema? Porque é um
perfeito
problema, né?
Perfeito. Eu acho que o principal problema é uma mudança de cultura mesmo, né? Então, existe a necessidade de você mudar a cultura e começar a criar essa cultura da preservação digital. As pessoas precisam se preocupar com a preservação dessa informação. Como eu falei anteriormente, a informação digital que a universidade, que as universidades, especificamente a Unesp, produz, é um patrimônio riquíssimo. Né? Faz parte de você, você preservar conhecimento, você preservar a história da universidade. Né? Então, eu acho que começa por isso mesmo, começa por uma mudança de cultura, das pessoas se conscientizarem da importância de preservar a informação digital.
Agora, você sente que isso vem sendo cada vez mais discutido, até pelos teus colegas dentro e fora da Unesp? Essa cultura está começando a crescer? Você tem essa percepção um pouco?
Eu acredito que está sim, Oscar. Mas aí a mudança de cultura é uma coisa extremamente lenta, né? Então, assim, mas a universidade ela precisa começar a criar mecanismos para poder conscientizar o usuário, né? Da importância da preservação digital. Porque às vezes você pensa na preservação digital como uma responsabilidade da universidade. Não, ela é uma responsabilidade dividida. Tanto do produtor da informação quanto de quem armazena a informação, essas duas pessoas são responsáveis pela preservação dessa informação. E eu acredito que essa preocupação está começando a surgir dentro da universidade. Né? A gente tem iniciativas em outras instituições, em outras universidades brasileiras, e eu penso que a Unesp está caminhando também para começar a trabalhar essa questão da preservação digital.
O maior gargalo realmente, você falou agora da questão cultural, mas esse é o maior gargalo? Ou tem uma questão técnica também a ser discutida?
Olha, eu, na minha avaliação, acho que a questão da gestão ela é a questão mais complicada. Né? A universidade ela é muito grande, né? Ela é muito distribuída. Então, eu acho que a questão técnica ela é complicada, mas não é o maior problema. Acho que o maior problema realmente é a mudança de cultura E o problema da gestão. É necessário que a gente monte, a gente estabeleça um modelo de gestão para preservação digital. Porque a partir daí você vai começar a criar cultura, né, a apresentar soluções técnicas, estudar os problemas legais que existem na preservação digital. Então eu acho que a gente, o maior problema da gente é estabelecer essa estrutura de gestão para preservação digital.
Agora, uma questão bem interessante quando a gente começa a pesquisar um assunto é que vão surgindo, né, surpresas ou novas questões. No caso desse projeto teu, Zeca, à medida que você foi lendo, né, que você foi entrando nesse universo, surgiram novas abinhas aí, novas questões que você não imaginava, que te motivaram a continuar nessa pesquisa?
Isso. No começo, a ideia era estudar, essencialmente, os aspectos da preservação digital.
Ah, esse era o foco inicial?
Era o foco inicial. Aí a gente começou a perceber que, na verdade, aí não existia um modelo de gestão para isso. Né? Se discutia quais eram os problemas técnicos, os problemas legais, os problemas administrativos, culturais. Mas e aí? Não existe um modelo para você poder aplicar isso dentro da instituição. Então, o trabalho começou com uma pesquisa sobre os aspectos da preservação digital. Tanto é que no livro a gente divide os aspectos em 15 aspectos, nesses três grupos que eu te falei, né? Legais, administrativos e técnicos. E a partir daí surgiu aquela ideia. Poxa, não existe um modelo. Então vamos propor um modelo aqui, né? Então é um modelo teórico, né? Baseado nos estudos que a gente tem, nas experiências que a gente tem de vida, claro, né? Aplicando um pouco como a universidade funciona. Então a ideia do modelo surgiu realmente dos estudos e da pesquisa, né? Aquela coisa de você estar ali pensando no problema e de repente fala, poxa, mas e aí? E como vai fazer a gestão de tudo isso daqui? Aí a hora que eu fui procurar, realmente você não tem modelos de gestão para preservação digital. Então o livro ele propõe isso, né? Propõe um modelo para poder fazer a administração de todos esses aspectos relacionados à preservação digital. Né?
O fato de você trabalhar na Unesp, né, especificamente no campus de Marília, mas também, né, com essa relação muito forte, né, com a reitoria, com os projetos, isso de certa maneira te ajudou muito na pesquisa? Esse diálogo, até porque você várias vezes comentou isso e a gente aqui na reitoria sente a Unesp, por ser muito grande, tem questões meio diferenciadas. Né? Você vai conversar com nossos colegas de outras universidades, parece que você faz uma reunião e você resolve. Né? Aqui nós temos questões pelo tamanho, como você já comentou várias vezes. Essa experiência te ajudou muito para pensar melhor essa pesquisa?
Ajudou muito. Inclusive, uma experiência que deu certo nesses últimos 4 anos, né, foi a montagem do Comitê Superior de Tecnologia da Informação, o CSTI. Que ele trabalha num modelo parecido com isso, né? Tem órgãos normativos e órgãos executivos. Então, a experiência minha dentro da universidade, né? Juntamente com os estudos de modelos de gestão e dos aspectos da preservação, quer dizer, tudo isso foi o que me ajudou a poder propor esse modelo que está no livro. Então, realmente, o conhecimento que a universidade me proporcionou, a experiência que ela me proporcionou ao longo desses 18 anos que eu estou na Unesp, isso daí foram muito importantes realmente para poder auxiliar aí na proposta que a gente apresenta no livro. Né?
E para terminar, eu queria te pedir uma reflexão um pouquinho sobre o projeto, o PROPG Digital. Esses livros ficam disponíveis, né, gratuitamente na internet para download. Você considera isso uma maneira da universidade devolver para a sociedade o conhecimento que ela gera? E o fato de essa tua pesquisa ficar disponível para pessoas que você nunca vai conhecer na vida, no Brasil, fora do Brasil, você vê esse projeto como algo positivo, algo que pode ser ampliado? Qual que é a tua percepção dele?
Olha, eu acho que é uma iniciativa louvável, uma iniciativa muito importante da própria EG, da Unesp, né? Porque você... É que nem você falou, eu acho que a gente está numa universidade pública, né? A gente tem que dar um retorno para a sociedade daquilo que a gente faz, e esse programa ele faz isso. Você estuda na universidade, você faz no meu caso, eu fiz um doutorado, né, no campus de Marília, no programa de Ciência da Informação, e esse trabalho agora está disponível para a comunidade, né, de forma fácil, de forma gratuita. Né? Então, eu acho que essa iniciativa aí é uma iniciativa muito importante. Eu acho que isso daí deveria ser estendido, mantido e, se possível, estendido. Né? Porque eu acho que é importante a gente dar um retorno para a sociedade daquilo que a gente faz dentro da universidade. Afinal, é a sociedade que nos ajuda a manter essa universidade maravilhosa que é a Unesp. Né?
O público-alvo do livro, até para quem está nos ouvindo e perceber, qual que é o público-alvo que você imagina da publicação?
Olha,
e que, embora seja uma pesquisa acadêmica, né, um doutorado, mas pega aqui espectro. Né?
Olha, Oscar, eu acho que ele é voltado principalmente para os gestores das instituições de ensino superior, né, para que eles entendam o problema da preservação digital e tenham ali uma percepção do que pode ser feito para ajudar a preservar essa informação ao longo do tempo. mas ele também pode ser utilizado, inclusive, por pessoas comuns do dia a dia para entenderem essas algumas questões que acontecem na residência da gente, né? Coisa, quer dizer, a gente teria que também preservar aquela informação que a gente tem em casa, né? E isso, então, acho que o público-alvo, ele principalmente a instituição de ensino superior, mas ele pode ser também lido e estudado por qualquer pessoa.
Ele vai um pouco, pelo que eu entendi, né, do trabalho, inclusive do micro para o macro também, né?
Isso.
Desde os meus arquivos pessoais até os arquivos de uma instituição, até de um país, de certa maneira. Quer dizer, porque uma coisa que eu achei interessante para finalizar é que o raciocínio é o mesmo, se eu entendi bem. Quer dizer, o raciocínio é o mesmo para os meus arquivos, os arquivos da Unesp ou da Unicamp, é o mesmo tipo de raciocínio, né, que você propõe.
Perfeito, perfeito. Quer dizer, a ideia ali é que você atenda essas questões da universidade, mas se você ler e verificar quais são os aspectos que envolvem a preservação digital, você vai ver que tem coisas que te aplicam, que você pode aplicar na tua casa, no teu dia a dia, nas suas informações digitais. Então é bem isso que você falou mesmo.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar aqui no nosso perfil hoje com José Carlos Abud Grácio sobre o livro Preservação Digital na Gestão da Informação. Esse livro sai com o selinho da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade dentro do programa PropG Digital que nós conversamos agora. Zeca, obrigado pela entrevista, parabéns, né, pela pesquisa, parabéns pelo livro e que você volte aqui ao programa, né, com um novo livro, uma nova pesquisa. Vai ser um prazer, tá bom?
Tá, agradeço, Oscar. Obrigado.